Salve, salve, neguinhos! Está começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Aqui quem fala é Ângelo Dias e nesse episódio vamos conversar com a vereadora mais votada da cidade de Uberlândia. Uberlândia, que é uma das cidades mais populosas de Minas Gerais, é a segunda cidade mais populosa de Minas Gerais, a primeira depois da capital, Belo Horizonte, que é esse lugar de onde nós falamos. Vamos conversar então com Dandara Tonazzi, ela que é vereadora da cidade de Uberlândia, eleita nas eleições de 2020. Boa tarde, Dandara, é um prazer falar contigo. Esse podcast foi criado em 2019 com o objetivo de falar das pessoas negras, sobre as pessoas negras nos espaços de poder da política brasileira, nas artes, na literatura, mas o principal na política mesmo. Faz parte também do processo de montagem de um espetáculo teatral. E vamos falar sobre o primeiro, né, ou a primeira presidenta negra eleita no Brasil, quando estamos criando essa história. Tá bem? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Eu fico feliz demais, achei esse tema sensacional. Agora sabendo, então, que vai virar uma peça, gente, eu tô numa responsabilidade aqui muito grande. O que, é isso?
Então vamos lá, começando então mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Hoje estamos recebendo aqui Dandara, Dandara Tonantzi, que fala da cidade de Uberlândia. Ela que é vereadora na cidade de Uberlândia. Uberlândia que é uma das cidades mais populosas do estado de Minas Gerais, a cidade mais populosa aí depois de Belo Horizonte, depois da capital. Seja bem-vinda, Dandara.
Valeu, neguinho. Salve pra quebrada. Quem tá nos ouvindo aí é correria. Olha, Uberlândia é a segunda maior cidade de Minas, hein? 700 mil habitantes no último censo, mas para nós, uberlandenses, uberlandinos de coração, nós já sabemos que no fundo, já passou de 1 milhão de habitantes. Terra boa, terra de gente combativa, de luta, terra de Alexandre Pires, de Congado, terra de escola de samba, terra do Grande Otelo, terra de muita gente potente.
Com certeza, terra fértil, né? Que é o significado também do nome aí, já disse tudo já. Eu já tive o prazer de estar em Uberlândia com um grupo de teatro que eu fazia parte, a Cox Companhia Teatral. A gente apresentou no grupo Pontapé e também no espaço do Trupe de Truões também, da Trupe de Truões em Uberlândia, fomos muito bem recebidos. A primeira pergunta, na verdade, é uma apresentação, né? Para quem não conhece Dandara, fala um pouco da sua trajetória, como é que você foi parar na política, Dandara? Como é que isso aconteceu?
História longa, meu menino, senta aí para ouvir. Olha, eu sou filha de dois militantes, meu pai é professor de história, de filosofia, sempre esteve nas pastorais de base, no movimento da teologia da libertação. Ele cuidava de uma horta comunitária. A minha mãe trabalhou mais de 20 anos como empregada doméstica, hoje é pedagoga como eu. Então, eu cresci participando de lutas, de coletivos, de atividades. Na adolescência, eu fui entendendo a potência e a urgência da gente se organizar. No ensino médio, a gente refundou o Grêmio da Escola Messias Pedreiro, lutamos lá contra o aumento da passagem, por mais direitos para os estudantes. Quando eu entrei na universidade, eu fui coordenadora do diretório acadêmico do curso de pedagogia, fui coordenadora do diretório central dos estudantes, sempre aliando, sabe, a luta dos movimentos sociais com a luta do movimento estudantil. Então, se tinha uma ação de despejo numa comunidade, a gente estava lá para fortalecer o corre, para ajudar realmente todas aquelas pessoas que estão ainda à margem, sofrem com as opressões. Eu sempre soube que eu sou negra, mas em 2017 eu passei por uma situação muito ruim. Eu tive meu turbante arrancado por um grupo de 6 homens brancos em uma festa de formatura. Na ocasião, minha história repercutiu muito, porque eu fiz um relato no Facebook que o título era "A nossa presença incomoda". E nós sabemos que incomoda, né? Quando uma mulher preta entra na Câmara, quando um jovem negro de quebrada passa em medicina, quando a gente chega em espaços que são historicamente privilegiados. Minha postagem repercutiu muito, eu fiz o boletim de ocorrência, entrei com processo civil e criminal, e passei cada vez mais fazer da minha existência esse ato de resistência. atuando em coletivos, em frentes, em lutas. E em 2020, um grupo que eu construo há mais de 10 anos aqui na cidade se juntou para a gente construir uma candidatura. Uma candidatura que representa projetos, sonhos, lutas, que não é só sobre a Dandara individualmente. É uma candidatura que carregou o mote virar a mesa do poder, da quebrada para a Câmara, e nós tentamos representar isso. Coisas feitas a muitas mãos, com muitos corpos, com muitos sujeitos, com muitas pessoas realmente imbuídas dessa coletividade. Eu entro na política na minha infância, tudo na nossa vida é política, o preço do arroz, do feijão, a situação do busão, a unidade de saúde, a escola, tudo é política, mas eu me engajo a partir dessa dimensão de luta coletiva, que eu acho que é muito importante.
Certo, Dandara, parabéns aí pela trajetória, pela história. Como tem sido esses primeiros, como foi esses primeiros 100 dias, né, de mandato? Quais são os principais desafios que você enfrentou até o momento?
Olha, não foi nada fácil, porque ser uma mulher negra na política é o tempo todo ter que conviver com questionamentos e até um sentimento de não pertencer àquele lugar. Porque a política não é feita e nem é pensada para nós. Mas nós chegamos com tudo, ocupando, levando um projeto de reforma política para a Câmara, levando projetos muito importantes, como o da renda básica, o da distribuição de absorventes higiênicos em todos os equipamentos públicos, porque não dá mais para absorvente ser encarado como item de beleza ou cosmético. Absorvente é um item de higiene. Reserva de vagas nas empresas para mulheres vítimas de violência doméstica. Nós protocolamos inúmeros requerimentos para ajudar nos problemas da cidade, tapa-buraco, poda, mato, capina. Eu vou muito assim, nos territórios, nas periferias também, ouvir as pessoas. Mas é entender que a política que a gente está vivendo hoje é muito diferente da política de 10 anos atrás, é algo muito desafiador. Eu estou na militância há muito tempo, como eu disse, assim, e hoje eu vejo uma onda crescente de ódio muito grande, sabe? Eu vejo, Ângelo, que o bom debate, a divergência na política, no campo das ideias, praticamente não existe mais. As pessoas ficam elegendo inimigos. Se você não está do meu lado, você é inimigo. E parece que esse inimigo tem que ser morto, tem que ser assim, trucidado, ele tem que acabar, ele não pode existir. Então, tem sido, inclusive, muito desafiador, assim, sabe? A gente manter firme, de pé, e resistindo, e metendo o pé na porta. Porque é isso, não é uma luta que começa e nem termina em nós. Mas nesse momento histórico, o racismo está muito grande, as opressões estão muito fortes.
Sim, com certeza. Nesses primeiros dias, assim, em Minas Gerais, foram várias denúncias, né, de injúria racial, de racismo já ultrapassando provavelmente os números do ano passado. Assim. Semana passada eu entrevistei a vereadora de Contagem, né, a Moara, e se a gente for olhar aqui na internet, né, a gente vai ver até uma reportagem que tem falando de vocês duas, né, que sofreram ataques nesse primeiro semestre. Teria como você falar um pouco sobre isso? Como que aconteceu?
Claro, olha, a violência que eu sofri mais forte, né, que eu acho que nós negros sofremos todos os dias racismo, mas foi durante uma sessão, uma audiência pública, na verdade, em que a gente estava debatendo o processo de tornar as escolas cívico-militares. Já está sendo implantado esse modelo aqui em Uberlândia, numa escola de periferia, e foi um processo muito atropelado, que não consultou a comunidade escolar, não ouviu as pessoas ao redor, os professores, todos, não estavam nem entendendo o que era esse modelo de escola cívico-militar, sabe? E aí, durante a audiência pública, eu falando e chamando professores também para falar, eu comecei a ser alvo de ataques racistas no chat do YouTube da TV Câmara. É um canal institucional da TV Câmara, sabe? E aí diziam, né? Hashtag fora turbante. É, uma pessoa disse que o turbante estava me impedindo de pensar.
É
Então,
isso.
perceba que eles não falaram assim do meu brinco, da minha blusa. Eles sempre questionam aquilo que mais me caracteriza como mulher negra naquele espaço que é extremamente branco e privilegiado. O turbante incomoda muito, porque o nosso empoderamento incomoda. Uma mulher preta consciente incomoda, sabe? E foram assim, muitos ataques mesmo. Nós fizemos o BO, entramos com o processo, tudo, mas ainda com aquele sentimento de que no Brasil ser preto, ser pobre é ser alvo e que sempre vai ter um sentimento realmente de impunidade colocado, né?
Sim, com certeza. A gente sofre isso, né? Eu comentei que estive aí em Uberlândia, um amigo meu, ele se sentiu assim, sentiu alguns olhares assim quando ele foi em um shopping aí da cidade. Infelizmente teve um caso, né, de um trabalhador que alegou ter sido impedido de entrar em um shopping também. Não sei se foi o mesmo, mas como combater o racismo em Uberlândia, o que você pretende apresentar aí na Câmara, já está apresentando, e quais são outras pautas, outras áreas que você atua?
Olha, nós precisamos, sem dúvida, atuar para garantir direitos para o povo preto de Uberlândia, em especial o povo periférico. Nesse momento da pandemia, né, nós estamos construindo esse projeto de renda básica, porque infelizmente tem muita gente passando fome, e nós sabemos qual é a cor das pessoas que estão passando fome. As pessoas estão desempregadas, precarizadas, sem direitos. A pandemia mostrou que os pobres ficaram mais pobres, os ricos ficaram mais ricos. Então, se a pobreza tem cor no Brasil, o povo preto está ficando mais pobre do que era, né? Então, nós queremos criar essa renda básica, que é uma garantia, inclusive constitucional, porque já foi aprovado no Congresso Nacional, o STF já deu um parecer favorável, para que a gente possa ter uma ação agora na pandemia, mas também a longo prazo de garantia mínima de existência, de tirar pessoas da vulnerabilidade social. Nós também queremos é construir iniciativa junto com o executivo para implementar de fato a Lei 10.639. Então, o que está no nosso radar, por exemplo, é construir uma comissão de acompanhamento da Lei 10.639. Para quem está nos ouvindo aí, está se perguntando que lei é essa? Essa é uma lei que torna obrigatório o ensino da cultura e história africana e afro-brasileira nas escolas. Mas infelizmente não é cumprida, e olha que é uma lei de 2003 e ela não é cumprida. Então nós precisamos efetivá-la. Hoje muitos municípios não conseguem colocar em prática, muito menos o Estado. Então para nós é uma comissão permanente realmente de acompanhamento da implementação dessa lei. Nós também queremos ter bancas de heteroidentificação em todo o processo seletivo e concurso da prefeitura. Essas bancas, gente, são aquelas que fazem a avaliação se a autodeclaração que a pessoa informou é correta ou não para ela concorrer a uma vaga de cotas. Aqui em Uberlândia nós não temos ainda, e infelizmente muita gente frauda as cotas nos processos seletivos e também nos concursos. Nós precisamos lutar para voltar o carnaval. O carnaval é um patrimônio gigante da nossa cidade, né? Nós temos aqui escolas de samba que são marcadas realmente, são assim, elas já estão na história de Uberlândia. Não dá para pensar, por exemplo, a construção do patrimônio sem a escola Tabajara, sabe? Então nós precisamos voltar com os carnavais assim que passar essa pandemia também. Precisamos fortalecer os grupos de congado e todas as manifestações de culturas populares, marginais e periféricas.
Ótimo, ótimo. Estamos muito bem representados então, na Câmara, né, de Uberlândia. E quais são as suas inspirações, assim? É, se tem alguém que você se espelha, né? Quais são as lideranças que você espelha? Fala um pouco para a gente.
Olha, muitas mulheres negras marcam a minha vida e me inspiram de alguma forma, né? A minha mãe é a mulher preta mais forte fora da que eu conheço. Ela trabalhou mais de 20 anos como empregada doméstica, é professora, é inspetora escolar. Ela se reinventa todos os dias. Ela é incrível. Eu também gosto muito da Nilma Lino Gomes, professora aí na UFMG. Ela, para mim, é uma referência na política, uma referência na academia. Em todo lugar que eu vou, eu indico que as pessoas leiam o Movimento Negro Educador, que é um livro dela muito bom de ler, fininho, rapidinho termina, mas é, sem dúvida nenhuma, de uma sabedoria ancestral enorme. Benedita da Silva, nossa grande deputada federal, Mulher Preta, a luta, a resistência de Marielle, Lélia Gonzalez, que sem Lélia nós não teríamos o acúmulo que nós temos hoje do pensamento feminista negro brasileiro, Antonieta Barros, que foi a primeira vereadora negra da história do Brasil, Luísa Barros, que foi ministra da promoção da igualdade racial, de Salvador, fundadora do meu partido, e que contribuiu muito para que a gente tivesse esse olhar sobre as políticas públicas de promoção da igualdade racial. Muitas mulheres negras mesmo, fiquei até amanhã citando elas.
Ótimas inspirações e referências, né, para todos nós. Para você, o Brasil está próximo de ter uma presidenta negra, mais do que antes? Estamos mais próximos de ter uma presidenta ou um presidente negro no país?
Eu espero que a política possa se renovar e se transformar com a nossa presença cada vez mais. E espero que a gente possa ocupar mais as casas legislativas, que a gente possa ocupar o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado, que a gente possa estar nas câmaras dos municípios, porque, olha, Ângelo, o processo de construção de lideranças não vem do nada. Ainda mais do solo árido em que a gente nasce. Nós, pretos, pobres, não somos educados, treinados para ocupar o espaço, para falar. Nós não somos incentivados a liderar processos. Nossa vida é muito dura, sem trabalhar, estudar, se virar para sobreviver, conviver com a violência, com a ausência, né? Então, para a gente ter uma mulher preta presidenta desse país, nós precisamos construir essa mulher preta. Essa mulher preta tem que ser a nossa liderança, ela tem que ser referência, ela tem que ser assim, ter base na sociedade. Não surge do nada. Ainda mais nós que não temos esse grande poder econômico, não temos os empresários, não temos o apoio das elites. Eu espero que o ano que vem, por exemplo, nós possamos ocupar mais cadeiras nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados e no Senado. Mesmo que não seja na presidência, mas ocupar esses outros espaços já vai ser muito importante, sabe? Porque, olha, hoje as mulheres negras são 2% do Congresso Nacional, 1% do Senado. É muito pouco, muito pouco.
É verdade, muito pouco, com certeza, né? A gente vai aumentar, né? Já estamos aumentando esse número, né? Nas últimas eleições a gente vê esses números aumentando, né? Você foi a vereadora mais votada aí, uma prova disso, mas com certeza a gente tem que ocupar cada vez mais esses espaços, de direito, né? De direito nosso, com certeza. É, muito obrigado, eu agradeço, né? Mais uma vez por ter conversado com a gente. E para ocupar esses espaços, né, que são nossos direitos, o que você diria para o jovem que pensa em participar mais da política, né, mesmo com toda essa violência política que tem aumentado, que você sofreu no ar e a gente vê no país, o que você diria para esse jovem, para essa jovem que deseja participar né, cada vez mais o processo político de nosso país.
Construam lutas coletivas. Vai se organizar num movimento, num grupo, num partido, numa associação, numa ONG, numa frente, num núcleo. Mas ande com mais gente, ande em bando. Dê as mãos para pessoas que sonham, os mesmos sonhos que você, ou querem transformar a realidade, querem mudar o mundo para melhor. Sonha melhor quem sonha junto, sabe? E essa luta não termina e nem começa em nós. Nós somos parte dela. É como se a gente pegasse um cajado ancestral na mão dos que vieram antes de nós. A gente segurasse ele por determinado tempo e passasse depois para os que virão depois de nós. A nossa luta é para acontecer isso, para não deixar de pingar gotas nesse balde da revolução, porque uma hora esse balde transborda e a revolução virá. Mas se deixar de pingar a gota, ele nunca vai transbordar. Eu acho que as novas gerações precisam entender que a luta é feita de muitas mãos, que a gente tem que ir, botar a cara, construir, mas precisa ser coletivo. O racismo, ele é estrutural, ele organiza as relações de poder na sociedade. Não vai ser uma pessoa sozinha que vai destruir e pôr fim ao racismo. Se fosse assim, nos Estados Unidos não existiria mais racismo, porque lá teve um presidente negro. E ainda assim nós sabemos que existe racismo nos Estados Unidos, né? Então, construir lutas, fortalecer resistências é muito importante.
Muito obrigado, Dandara, mais uma vez. Satisfação total em conversar contigo. Parabéns aí pela trajetória, pelo trabalho na Câmara. Vamos acompanhando e espero conversar com você em outros momentos também.
Eu que agradeço, um salve todo mundo que nos ouviu até aqui, eu estou sempre disponível. Meu Instagram é @todandara, qualquer coisa dá um grito lá que estou à disposição. Beijo, galera. Beijo, neguinho, até mais.
Beijo, até mais. Obrigadão, só força. Tchau, tchau.
Muito obrigado, Dandara. Mais uma vez agradeço pela disponibilidade de conversar conosco aqui no podcast Neguinho Presidente. Muita força. Vamos acompanhando o seu mandato daqui de Belo Horizonte, vamos acompanhando o seu mandato aí em Uberlândia. E assim que der, vamos colar aí para a gente trocar uma ideia ao vivo. Muito obrigado, Dandara. Parabéns e obrigado por nos representar na Câmara Municipal de Uberlândia. Finalizando então mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Quem falou foi Ângelo Dias. Apresentação e edição. Até o próximo episódio. Neguinho Presidente, vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar.